podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Aracaju vai sediar o primeiro encontro sergipano de família T21, iniciativa inédita que propõe reunir famílias de pessoas com síndrome de Down para um momento de diálogo com especialistas e troca de experiências. Entre as presenças confirmadas está o Dr. Zamustashi, médico, geneticista e pediatra, reconhecido nacionalmente como pai da síndrome de Down no Brasil. E quem vai conversar conosco sobre este e outros assuntos na área da saúde é a Kessy Alcântara, que é pediatra especialista em T21 e doenças raras. Doutora Kessy, bom dia para a senhora. Seja bem-vinda ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês.
Doutora, então nos fale sobre a importância deste primeiro encontro sergipano de família T21. Quem poderá participar desse encontro? Fique à vontade para explicar.
Bom, a intenção é um momento realmente de trocas, como você já tinha dito, para que essas famílias interajam, troquem experiências, informações, que a gente apresente o que tem de novidade, de atualizações, de tratamentos, de oportunidades para as pessoas com síndrome de Down, para que elas venham a ter uma vida plena, autonomia na vida adulta, para que elas tenham oportunidade, inclusão real, trabalho, escola. Então, esse é o objetivo desse evento, unir forças por essas pessoas.
Aliás, doutora, falando em unir força, falando em saúde, né, e tratamento, como é que é feito o diagnóstico dessas pessoas? Quais são as principais características clínicas da síndrome de Down?
Então, as principais características são traços no rosto, na face, né, como os olhinhos, o nariz pequenininho, as orelhas mais baixas, o cabelo mais lisinho. Então, depois o diagnóstico para confirmar é feito o cariótipo, que é um exame genético que confirma a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21. Por isso que a gente chama hoje de T21, é a trissomia do cromossomo 21.
Ela seria uma doença genética, doutora? Não teria cura, né?
Na verdade, não é uma doença, é uma condição genética. Então, uhum. As características genéticas do corpo humano, ela é dita pelos genes, né? Então, a síndrome de Down, ela tem suas características próprias por conta desse terceiro cromossomo que tem no DNA dessas pessoas. Então, não é uma doença, então ela não tem cura porque não é uma doença.
Uhum. Doutora Kessy, é muito importante que a gente coloque, né, para a população, graças a Deus, felizmente, já temos desmistificado essa condição de doença, e sim a condição, né, que acompanha a pessoa para a vida toda. Doença você trata e a doença passa. Nesse caso, é uma condição. Mas ainda nós temos, ao longo, né, da evolução, as pessoas ainda questionando por que exatamente isso, já que não se trata de uma doença, né? Como, quais são, existem fatores de risco?
Existem algumas condições, sim, como, por exemplo, a idade avançada dos pais, mas hoje é comum se encontrar pais jovens também com filhos com trissomia do 21. Então, apesar de os estudos mostrarem que os pais, quanto mais velhos, maior é a possibilidade de nascer um bebê com síndrome de Down, isso não é uma regra. Isso pode acontecer com pais de todas as idades. Então, não há, por exemplo, algum fator que você possa evitar que isso aconteça. Então, se tiver que acontecer, é uma característica genética que vai acontecer.
E mesmo não sendo uma doença, mas a gente sabe que existem algumas predisposições, né, a certas condições de saúde que exigem aí um maior acompanhamento. Quais seriam esses?
Os cuidados maiores e o principal é as questões cardíacas, né? Então, 50% das pessoas com síndrome de Down, elas têm alguma alteração cardíaca logo ao nascimento. E destas, 50%, então 25% delas provavelmente vão precisar de uma cirurgia cardíaca. Então, os avanços na medicina, os avanços na cirurgia tem ajudado muito para que esses tratamentos aconteçam cada vez mais cedo, que eles sejam ainda mais vitoriosos e que essas pessoas consigam viver bem, receber alta logo da maternidade, precocemente, para que não fiquem com sequelas dessas alterações cardíacas.
Agora, existe assim, algum problema de saúde relacionado a essas crianças com síndrome de Down, doutora? Mais frequente?
Então, além das alterações cardíacas, há o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo também é muito comum nas crianças com síndrome de Down. E eles vão atrapalhar o desenvolvimento, o hipotireoidismo sem tratamento, ele atrapalha o desenvolvimento cognitivo dessa criança, atrapalha o seu desenvolvimento também pondero estatural, então tem dificuldade para ganhar peso, dificuldade para crescer. E aí, quando identificado precocemente esse hipotireoidismo, que a gente já vê já no teste do pezinho, quando faz ali entre o terceiro e quinto dia de vida, já vem ali a triagem para o hipotireoidismo também. Então, começando esse tratamento logo, também essa criança já consegue se desenvolver adequadamente.
Doutora, eu queria que a senhora falasse para a gente por que, né, a escolha do Dr. Zan Mustaq, porque pelo conhecimento e reconhecimento que ele tem até internacional, o que, que ele pode trazer como contribuição para esse encontro que é tão importante em Sergipe?
Então, o Dr. Zan, ele é um médico muito conhecido realmente no Brasil, principalmente entre as famílias e os profissionais de pessoas com trissomia de 21. Pelos anos de trabalho, anos de estudo, ele inclusive é o coordenador e preceptor de uma pós-graduação em síndrome de Down, a única pós-graduação aprovada pelo MEC no Brasil. Então, ele realmente estuda muito, tem muitos trabalhos publicados sobre a síndrome de Down. Então, essa é a importância da gente trazer uma pessoa que tem tantos anos de conhecimento e de trabalho e milhares de pacientes já atendidos por ele. E foi, como ele foi o meu professor, né, foi com ele que eu fiz a minha especialização. Essa é a minha motivação de trazê-lo para cá, para que as famílias daqui que não o conhecem pessoalmente tenham essa oportunidade de conhecer, de tirar suas dúvidas, de saber o que, que a gente tem de avanços agora para os cuidados para as pessoas com trissomia do 21.
Doutora Késsia, a gente costuma dizer assim, algumas pessoas romantizam determinadas situações e o enfrentamento ao longo da vida para quem recebe, eu diria, recebe no diagnóstico que o seu filho, que a sua criança é um portador, né, do T21, que é a trissomia 21. Como é que é feito esse acolhimento com essas famílias? Quais são as orientações iniciais que se dá? Porque é uma condição que vai acompanhar para a vida toda. Como é que a senhora orienta a essas mães, a esses pais, a família em geral, que a vida vai ser diferente a partir dali? Como é que é feito esse acolhimento?
E como estimular o desenvolvimento motor e cognitivo desta pessoa, doutora?
Então, inicialmente o diagnóstico, às vezes ele acontece já na gestação. Então, infelizmente, algumas famílias chegam já com a criança, depois de confirmado o diagnóstico, um pouco assustadas, porque na gestação, às vezes, não foi muito bem acolhida, né? E aí, às vezes, também vem a questão cardíaca, que é o principal fator ali de medo, né, da família. Então, passada essa fase inicial do problema cardíaco ter sido resolvido ou não confirmado, porque não é patognomônico, então assim, nem toda criança com síndrome de Down vai nascer com doença cardíaca, então a gente vai realmente para esses cuidados com a criança, com o bebê. A primeira coisa é informar essa família.
Antes que a senhora conclua, em que fase da gravidez, em que fase da gestação a mãe já sabe que o seu filho terá síndrome de Down?
Olhe, a partir das ultrassonografias obstétricas ali no segundo, terceiro trimestre de gestação, no eco fetal. Hoje também já existe o NIPT, que é um exame que é feito no sangue da mãe, que também, além da síndrome de Down, pode dar diagnóstico de outras condições genéticas e outras doenças raras também. Então, hoje, cada vez mais cedo, a gente pode receber esse diagnóstico. Infelizmente, ainda tem famílias que chegam ao parto e só recebem depois que a criança nasce.
Que essa agora, também é a importância do pré-natal, né, doutora?
Isso, é a importância do pré-natal.
Agora, isso vale para a mulher de qualquer idade, doutora? Depende da idade para descobrir isso.
Qualquer idade. O eco fetal, ele é lei, toda gestante precisa fazê-lo. As ultrassonografias obstétricas também já estão, né, bem conceituadas no pré-natal. Agora o NIPT, que é esse exame feito no sangue materno durante a gestação, ele ainda não é uma coisa muito comum, ainda não está disponível pelo SUS. Então, algumas famílias que têm a condição ou que têm a suspeita, eles investem nesse exame para confirmação. Tá? E aí, depois que essa criança nasce, que a gente tem o diagnóstico e acolhe essa família, vem esse momento realmente de orientações. Então, de falar sobre quais são as possibilidades para essa criança, que essa família precisa acreditar no potencial dessas crianças, dos tratamentos precoces que mudam a vida. Então, o quanto antes a gente tiver esse resultado do teste do pezinho, o quanto antes a gente fizer o tratamento cardíaco, mais rápido essa criança vai poder começar as suas terapias, começar uma fisioterapia, uma fono, começar uma terapia ocupacional, e aí essa criança vai ser estimulada a desenvolver todo o seu potencial. Então, essa criança deve ir para a escola no momento oportuno, essa criança precisa de alimentação adequada, suporte nutricional. Então, e de muito amor e carinho, é o principal, né? Então, a família precisa entender que estar presente, conversar com essa criança, brincar com essa criança, dar a ela a oportunidade de uma infância saudável e feliz, é o que vai mais ajudá-la no desenvolvimento.
Agora, doutora, com base, doutora, nessas suas orientações, observações feitas, o cuidado da saúde da criança, o carinho da família, o cuidado com a alimentação, qual geralmente a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down?
Deixa eu colocar aí na pergunta do Paulo, porque aí uma coisa completa a outra. Assim como no TEA, no caso do T21, também existem graus?
Não existem graus, certo? Na síndrome de Down, existe comprometimento intelectual. Então, a deficiência intelectual é muito presente entre as pessoas com síndrome de Down. Algumas têm um comprometimento maior, outras menor, mas a gente não tem como nivelar isso, tá? Depende também muito dessas oportunidades. Então, uma criança que não recebe essas possibilidades de ir para a escola, de ter as terapias, ela acaba tendo um comprometimento maior. Então, não era porque era inerente a ela, mas foi, às vezes, por falta de oportunidade mesmo. Desculpa.
Quanto à expectativa de vida.
A expectativa de vida, sim. Algumas décadas atrás, a expectativa de vida de uma pessoa com síndrome de Down era em torno de 20 a 30 anos. Hoje, a expectativa de vida deles é maior de 60 anos. Então, por isso que, culturalmente, existe uma coisa de tipo assim, eles vão ser eternas crianças. Porque há décadas atrás, eles não vivenciavam a vida adulta. Então, culturalmente, a sociedade acostumou a só ver crianças com síndrome de Down. Mas hoje não. Hoje nós vemos adultos jovens, eles casam, eles se formam, vão para a faculdade, trabalham, autonomia, idosos com síndrome de Down. Então, hoje essa cultura precisa ser mudada. Eles não são mais eternas crianças, não. Eles estão envelhecendo.
Doutora, que bom, né? Tudo que a senhora falou, assim, então, todo o estímulo, ele precisa ser desde o início, porque o desenvolvimento, ele está exatamente a partir daí. A senhora falou que não existem graus, mas que existe a condição de ser negada a essas crianças, o que vai lhes comprometer o futuro. Quando é que a mãe, o pai, a família, porque é a família toda, precisa compreender que ali o esforço é dobrado, mas a compensação também vai trazer aí uma longevidade, uma vida mais independente. Todo esse estímulo, ele vai fazer total diferença, doutora?
Vai sim, vai fazer muita diferença. Então, precisa que a família tenha essa consciência desde cedo, desde o início, desde o diagnóstico, né, de que ela precisa cuidar dessa criança, lhe dando toda a atenção e carinho que precisa, mas também lhe ensinando regras, normas, né, lhe ensinando a como é a sociedade. E aí o nosso trabalho enquanto profissional de saúde ou profissional de educação é dar essa oportunidade também, né, de respeitar as limitações, de incluir de verdade essa criança na escola, de incluir em atividades esportivas, de incluir em todos os ambientes.
Aqui tem a pergunta de uma ouvinte que ela diz exatamente sobre isso. Pergunte para a doutora. Muitas vezes as pessoas são qualificadas ou desqualificadas por suas especificidades e são tratadas como deficientes. No caso de quem tem a síndrome de Down, ainda existe uma massificação de que essas pessoas são deficientes, que não são produtivas e que muitas das vezes são até segregadas.
Infelizmente, essa é uma realidade vivida por essas pessoas e por suas famílias, e que temos todos nos unidos para tentar mudar isso, para mostrar as suas potencialidades, para dar-lhes oportunidade, para que a gente consiga mudar isso na sociedade de verdade.
O encontro, ele tem essa finalidade, doutora?
Isso, o encontro é isso, é sobre oportunidades, sobre o que realmente essas pessoas precisam. Teremos um momento lá com o Dr. Zan Mustaq, que vai trazer o que tem de mais atual na medicina, mas a gente também vai ter momentos em que as próprias pessoas com síndrome de Down vão falar, vão dizer como se sentem, vão falar das suas experiências de vida, com o que trabalham, como foi estudar, quais são as suas vontades, o que é que elas querem da sociedade. Então, é um momento de escuta, é um momento de trocas para as famílias de pessoas já adultas com bebezinhos, para que quem está com seu bebezinho agora e recebeu o diagnóstico nesse momento, que quer saber, quer entender como vai ser o futuro, quer saber as oportunidades, o que, que a gente já tem de avanço aqui em Sergipe, quais são os locais que acolhem. Então, esse é um momento de interação entre essas famílias, famílias que já têm muita experiência, com famílias que têm poucas experiências, com profissionais de fora do estado, né? Além do Dr. Zan Mustaq, vem também a filha dele, a doutora Roberta Mustaq, que é fisioterapeuta. Então, eles vão trazer os avanços de lá, nós vamos mostrar os avanços aqui, os locais de atendimento para essas pessoas aqui, os serviços, os centros de reabilitação, e tudo que for necessário para essa vida plena e de qualidade.
Aqui tem pergunta do César, doutora, é uma pergunta curiosa. Ele dá bom dia e fala o seguinte: uma curiosidade, pergunte à doutora se uma pessoa com síndrome de Down, ela casando, o filho ou a filha tende a ter o mesmo problema, a mesma condição.
Não é uma regra. A depender de como seja essa trissomia do 21, porque se ela for por translocação, existem alguns tipos de resultados no exame no cariótipo, ele tem mais de um tipo. Então, os tipos que não são tão comuns, eles podem sim serem passados de geração, mas a trissomia livre, em sua grande maioria, ela não é passada de geração. Então, é comum a gente encontrar em redes sociais, na internet, casos de pessoas que não têm trissomia do 21 e são filhos de pessoas com síndrome de Down. Então, inclusive, tem uma brasileira que escreveu um livro sobre isso, que o título do livro é Minha Mãe Tem Síndrome de Down e Daí? E ela é uma pessoa sem a trissomia, ela tem filhos sem a trissomia, e a mãe dela é quem tinha a síndrome de Down. Quem tem, na verdade, né? Ela ainda é viva.
Agora, a criança nasceu com essa condição, doutora. Ela vai precisar dessa assistência coletiva, né? Desse atendimento especializado, multidisciplinar dos profissionais da saúde, até uma certa idade, ou ela, a partir de uma idade X, ela adquire a sua própria independência?
Olha, depende, assim como para qualquer outra criança, vai depender ali das suas condições de saúde. Então, se ela realmente tiver um problema cardíaco que seja um pouco mais complicado, ela vai precisar desse acompanhamento por mais tempo. Normalmente, as terapias, elas demandam um pouco mais de tempo, porque algumas características como hipotonia, que é a flacidez do músculo, ela realmente precisa desse estímulo ao longo da vida para que não perca habilidades adquiridas. Então, essa pessoa vai precisar fazer esportes, faz fisioterapia e depois, em algum outro momento da vida, volta a fazer fisioterapia de novo, se for necessário. Fonoaudiologia, porque ela tem uma dificuldade na articulação da fala, mas hoje a gente tem avanços também para comunicação alternativa. Então, se essa pessoa não consegue falar tão claramente, ela pode se valer de aparelhos para comunicação alternativa, aumentativa, e se fazer comunicar também. Então, com os avanços, essa pessoa acaba também precisando retornar às terapias para poder se valer de novas tecnologias e avanços que vão surgindo.
Doutora, aqui tem ouvinte perguntando, já que não existem fatores de risco, mas existe uma situação muito interessante, segundo a observação dele, é que todos os portadores do T21 têm feições muito parecidas. Por que que isso se dá?
Isso são as características ali por conta dessa alteração genética. Então, os nossos genes, eles ditam as nossas características físicas. Então, está no nosso gene a cor da nossa pele, está no nosso gene o formato dos nossos olhos, por isso que a gente tem os ocidentais com os olhos mais puxadinhos, né? Então, está nas características genéticas, então, da trissomia do 21, estão essas características faciais também, características também do corpo, então, os dedinhos das mãos mais curtinhos, essa prega da mão que eles têm, em sua maioria, a prega única, mas isso também não é todos que têm. Então, essas características, elas são genéticas, por conta da trissomia.
Imagino, doutora, que quando os pais têm um filho nessa condição, muda totalmente a rotina deles no dia a dia, né? Eu pergunto à senhora, como apoiar emocionalmente esses pais? Há grupos de apoio aqui em Sergipe?
Ah, sim, há grupos de apoio. Tem o CIDAL, o principal grupo aqui da Associação das Famílias de Pessoas com Síndrome de Down. Eles acolhem essas famílias, eles orientam, eles fazem encontros regularmente, eles fazem baladas com os seus participantes, eles promovem cursos. Então, existem outras instituições também, como o Inclusum, que também é uma capacitação para pessoas com deficiência intelectual, não apenas síndrome de Down, que também ensina eles a uma profissão, que é para serem fotógrafos. Tem o projeto Estrelas do Mar, que promove também essa autonomia, promove também o acesso à praia, ao surf. Então, existem muitas instituições aqui em Sergipe que acolhem essas famílias e essas pessoas.
E se tratando de educação inclusiva, a senhora falou que quanto mais cedo, né, se estimular, se trazer terapias e outras fontes, mas a gente entende que vai chegar o momento da idade escolar. A nossa rede escolar, ela de fato, ela é inclusiva, ela é uma rede acolhedora, ela é uma rede que está preparada para os portadores do T21?
Olha, ela está melhorando bastante. Infelizmente, a gente ainda tem realmente algumas instituições que não estão prontas para isso, que não estão capacitadas, mas em sua grande maioria nós temos profissionais da educação que estão atentos, que estão buscando por essa inclusão, não só de pessoas com síndrome de Down, mas para pessoas com deficiência em geral. Então, as leis, a lei de inclusão tem trazido isso como obrigação para se fazer, por exemplo, o PEI, que é o projeto educacional, planejamento educacional individualizado. Então, essa criança precisa ter um plano de educação individual, respeitando as suas condições, as suas limitações motoras, intelectuais. Então, os avanços são grandes, a gente tem visto muitos na escola regular, que é isso que a gente preconiza, que eles sejam inseridos na escola regular, na classe da sua idade, com pessoas e crianças da sua idade, para que, além do aprendizado escolar, eles também tenham a socialização, a oportunidade de brincar, a oportunidade de se desenvolver como pessoa.
O primeiro encontro sergipano das famílias T21 acontece no próximo dia 28 de fevereiro, lá no auditório do Centro Médico Gilberto Uchoa, e a gente deixa esse minutinho final para a senhora fazer o convite, doutora.
Bom, fica aqui o convite a todas as famílias e as pessoas também com síndrome de Down, adultos, jovens, bebês, crianças, para que nesse dia a gente confraternize, que a gente troque experiências, que a gente acolha a todos. Será um dia de muitas alegrias, de muita comemoração de vitórias, de oportunidades que temos aqui no nosso estado, para que a gente saia de lá com mais projetos, com mais alegria, com mais vontade, e a gente faça essa mudança acontecer aqui no nosso estado.
Perfeito. Kessia Alcântara, pediatra especialista em T21 e doenças raras. Nosso muito obrigado por sua presença aqui, doutora. Sucesso no evento, tá bom? Conte com o nosso apoio.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade. E em breve traremos assim, muitas experiências e muitas colheremos muitos bons frutos desse evento.
Não temos a menor dúvida disso.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.